generalizada, sem finalidade definida, você pode ferir a privacidade das pessoas. E quanto mais dados você tenha reunido, maior o risco de vazamento. Aliás, é muito comum no universo digital o vazamento de dados, que também é muito perigoso. Eu tenho preocupação com relação à rastreabilidade das mensagens, do serviço de mensagem, que aqui também você não pode imaginar que, a princípio, desconfia de todo mundo. Não. A princípio, você tem que presumir inocência. Então, para que coletar rastros de todo mundo da situação das mensagens? Ou seja, eu estou levantando assim, aspectos que foram debatidos no Senado e nós queremos, na Câmara dos Deputados, ainda hoje eu conversei bastante com o presidente Rodrigo Maia, fazer um processo de diálogo mais amplo com a sociedade, ampliar a transparência das discussões, consolidar os conceitos a partir de debates plurais, de modo que nós possamos garantir a liberdade de expressão, garantir a privacidade de todo mundo e garantir o acesso à verdade, o acesso à boa informação, que, aliás, depende muito do jornalismo profissional. Eu creio que defender o jornalismo profissional é uma medida concreta para combater a desinformação.
Eu agradeço muito a participação do deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os amigos da Jovem Pan. Boa tarde.
E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio, televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521.
620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo que você precisa saber. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Exame de Jair Bolsonaro dá positivo para Covid-19. O presidente de 65 anos teve febre baixa, mal-estar e dores no corpo, mas disse estar perfeitamente bem. Medida provisória que permite a redução de jornada de trabalho e salário é sancionada. Foi vetada do texto a desoneração da folha de pagamentos que beneficia 17 setores da economia. Governador Wilson Witzel prorroga medidas restritivas no Rio de Janeiro até o dia 21 de julho. O decreto publicado nesta terça-feira mantém o funcionamento de alguns setores do comércio em horários determinados. O governo de São Paulo vai classificar parques do estado em 3 níveis para reabertura. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, deve anunciar uma data para a volta dos parques nesta sexta-feira. E cidade de Melbourne, na Austrália, determina novo lockdown após aumento no caso de números, de contágios do coronavírus. As medidas de restrição no local deverão durar pelo menos 6 semanas. Agora são 4h08. Vamos começar essa edição tratando de um assunto muito falado nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. Para entendermos melhor a situação, vamos a Brasília com a Luciana Verdolin, que vai contar como está a repercussão por lá. Boa tarde, Luciana. Como que a notícia chegou aí no Planalto?
Lívia, boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente começou a sentir mal-estar no último domingo, uma febre baixa, dores de cabeça, dores no corpo. Ontem ele veio trabalhar normalmente e fez um teste, depois de reclamar com a equipe médica que não estava bem, fez o teste da Covid ontem à noite lá no Hospital das Forças Armadas e também uma ressonância magnética do pulmão, que por enquanto não deu nenhum tipo de problema. O resultado do exame só saiu hoje, no finalzinho da manhã. O presidente, inclusive, durante entrevista ao Pânico, voltou a minimizar a doença, voltou a minimizar as medidas de isolamento e disse que ainda está bem.
Vamos desejar a você melhoras aí, torcer aí para o restabelecimento. Estamos torcendo aí, né? Afinal de contas, a gente está aqui também trabalhando, levando para frente aqui o negócio, mas o vírus é malaco.
É, mas não tem que ser, olha só, lógico que tem que se preocupar, mas não tem que ter pânico, já que eu estou no pânico, né? Não tem que ter pânico, essa neura toda, pô. É como a chuva, vai pegar muita gente. E as medidas de isolamento, como disse, é para que não houvesse assim uma quantidade de pessoas que não tivesse leitos para ser atendido em hospitais. Essa foi a intenção. Ninguém falou que as medidas de isolamento e o menos chance de contaminar. Ia te contaminar, sim, mas ao longo de um tempo maior. É só isso.
Agora, presidente, que sintomas você está tendo? Tá o quê? Tosse, febre?
Não, eu estou bem. Eu tenho uma tosse crônica, você não pode levar em conta como se fosse um vírus, mas tenho uma tosse crônica, tenho refluxo, a idade vai chegando, hein, Miros? Os problemas vão aparecendo.
Tá? Eu sei, eu estou ligado.
Começou domingo, segunda-feira, cansaço, dor muscular, um pouco de febre, dor no fundo dos olhos, e daí resolvi fazer o exame.
E agora você está tomando o quê? Azitromicina e o hidroxicloroquina?
Isso, isso.
Essa medicação, essa medicação que é o que está meio assim, maioria dos
médicos... Eu tomei um comprimido ontem, 17 horas, e outros 5 da manhã de hoje, da madrugada. E estou muito bem. Suei um pouco à noite, um pouco de febre, e estou 100%.
Boa.
Com vontade de trabalhar, mas não vou porque eu sou obrigado a... Fui obrigado a não conseguir, obviamente... as recomendações médicas, né? Enquanto o vírus não for embora, eu não vou mais fazer aparição pública ou comparecer ao Palácio da Presidência da República.
É, o vírus é malaco, viu, presidente? Precisa tomar cuidado aí, porque o bicho... Não, ele é complicado aí. Tem uns caras que começam a ficar bem, aí depois zoam...
Cada
aí
um
o cara...
reage de uma forma.
É, e a gente tá torcendo aí para você se restabelecer, para ficar legal aí. Porque, afinal de contas, a gente tá torcendo aí pelo Brasil.
Boa.
Valeu, Emílio. Obrigado aí.
Um abraço, valeu, presidente.
A quarentena recomendada pelos médicos a quem testa positivo para o coronavírus são de 14 dias. O presidente disse que vai manter esse período de isolamento lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. E hoje tem apenas 2 compromissos por videoconferência, com o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, e também com o ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos. O presidente, como ele até explicou aí durante a entrevista ao Pânico, tomou a cloroquina antes mesmo da confirmação de que ele estava com a Covid e fez questão de ressaltar que, na avaliação dele, o medicamento ajuda sim para resolver, para minimizar pelo menos os sintomas.
Estou bem, normal.
Em comparação a ontem...
Estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui. Eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica, mas eu estou muito bem. Acredito isso aí, não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina, que a reação foi quase que de imediato. Poucas horas depois, já estava me sentindo muito bem. E reforço aqui o que médicos têm dito pelo Brasil todo. Eu não sou médico, sou capitão do Exército. Que a hidroxicloroquina, na fase inicial, a chance de sucesso chega por volta de 100%.
O presidente Jair Bolsonaro até foi questionado se ele vai ficar em repouso. E ele disse que não, que está se sentindo bem, vai continuar trabalhando. Não há expectativa de que ele se afaste do cargo, ainda mais levando-se em consideração que ele pode continuar trabalhando por videoconferência. E a expectativa é de que a primeira-dama Michele Bolsonaro também seja testada para o coronavírus.
Quanto a repouso, esse é pessoal, particular meu, né? Eu não sei ficar parado, tá certo? Estou sendo vigiado pela primeira-dama, manda bastante, tá? Vou ficar despachando por videoconferência e alguns papéis eu vou assinar aqui, eu não vou poder fugir a essa rotina.
O presidente, que não é muito fã de usar máscara, a gente vê isso com uma certa frequência, hoje, durante anúncio lá no Palácio da Alvorada, ele retirou o equipamento de proteção para demonstrar que estava tudo bem, o que foi motivo de muitas críticas por parte dos médicos e infectologistas.
Espera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Faça aí. Solta aí. Dá pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, tô bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tome cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero.
Olha, Lívia, e voltou a preocupação aqui para os servidores do Palácio do Planalto. Uma vez que muitos servidores, muitos funcionários não utilizam as máscaras, o próprio presidente Jair Bolsonaro aqui dentro do Palácio não costuma utilizar o equipamento de proteção, vários ministros, vários assessores também não utilizam a máscara, que é obrigatória aqui em todo o Distrito Federal. Então, a expectativa é grande com a realização de testagem aqui no Palácio do Planalto.
Luciana, é exatamente sobre isso que eu quero te perguntar. Os ministros do governo de Jair Bolsonaro estão sendo submetidos ao teste de Covid? Já temos informações se alguém testou positivo ou negativo? Porque o Bolsonaro se reuniu aí com cerca de 48 políticos e empresários na última semana. É muita gente que ele teve contato, né?
Só ontem foram quase 10 pessoas aqui entre autoridades e assessores aqui no Palácio do Planalto, uma vez que o presidente Bolsonaro cumpriu a agenda normalmente. A informação é a seguinte, o secretário de governo, o Eduardo Ramos, já teria testado negativo, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, também, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também teria testado negativo. Ele, inclusive, viajou com o presidente Jair Bolsonaro para Santa Catarina no último final de semana, quando o presidente se reuniu também com muitas autoridades locais, com muitos parlamentares do estado. E ele também almoçou no sábado na residência oficial, na embaixada aqui norte-americana em Brasília, para comemorar a independência dos Estados Unidos, juntamente com vários ministros. A embaixada informou hoje que o embaixador fez exame e testou negativo para Covid-19. O presidente aí tem recebido várias manifestações de apoio, mesmo desafetos do presidente Jair Bolsonaro estão usando as redes sociais para desejar um pronto restabelecimento.
Exatamente, Luciana. Inclusive, para você que nos acompanha por imagens no aplicativo da Panflix, nós vamos colocar aí na tela um tweet do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que desejou plena recuperação ao presidente Jair Bolsonaro. E como que repercute a notícia aí entre os opositores, né, ou entre aqueles que criticavam a forma com que Bolsonaro vinha conduzindo a pandemia, Luciana?
Olha, a avaliação aqui em Brasília, aqui dentro, inclusive do próprio Palácio do Planalto, é de que demorou, né, o presidente contrair aí o coronavírus, a Covid-19, uma vez que o presidente sempre estava em meio a aglomerações, sempre estava tirando foto com apoiadores, sem máscara, muita gente chegava perto dele também, sem o equipamento de proteção. Eram muitas reuniões onde as salas ficavam cheias, teve muita solenidade aqui no Palácio do Planalto. Algumas pessoas fazem questão de usar máscara, como, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, eles sempre estão de máscara. Outros ministros, muitas vezes, eles utilizam a máscara ali no momento da solenidade, mas quando está subindo a rampa aqui do Palácio do Planalto, a gente vê eles retirando o equipamento. Então, assim, a avaliação é que realmente demorou o presidente contrair o vírus e a expectativa agora é para ver como é que ele vai se comportar, né? Como é que o presidente vai passar esses 14 dias aí de quarentena. A avaliação é de que isso pode fortalecer a necessidade, né, até o discurso das autoridades, de que é preciso, sim, é perigoso, é preciso manter, não se não puder ficar em casa, pelo menos aquelas medidas, né, de evitar contato, evitar abraços, evitar chegar muito perto e sempre utilizar as máscaras de proteção, apesar de ser chato, ninguém gosta de usar máscara o dia todo, mas a recomendação é de que isso seja feito. Lavar as mãos, a gente ouve muito, sim, às vezes a gente até esquece, acabando usando apenas álcool gel, e lavar as mãos, a preocupação ficou grande aqui no Palácio do Planalto.
Bom, eu só vou ler aqui o tweet do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para você que nos ouve, para também ficar bem informado. Ele disse o seguinte, sobre a informação de que o presidente testou positivo para a Covid-19, só cabe desejar a ele plena recuperação. Fica a informação para você também que nos acompanha pelo rádio. Luciana, para fechar aqui a nossa conversa, vamos só relembrar que ali em meados de maio, a Justiça mandou o Bolsonaro entregar os exames de coronavírus, né? Ele foi obrigado a entregar os laudos de todos os exames que na época, né, deu negativo e agora deu positivo e é o que muitos especialistas alertavam, inclusive sobre as medidas, né? Bolsonaro sempre foi muito polêmico ao falar que era só uma gripezinha.
O grande problema aqui dentro do governo, e quando o presidente inclusive fez o primeiro teste, foi quando ele viajou para os Estados Unidos, teve encontro lá com o presidente Donald Trump, que também publicou nas redes sociais aí desejos, né, de que o presidente Jair Bolsonaro se recupere rapidamente, assim como o diretor da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então já teve uma leva grande de casos positivos aqui no Palácio do Planalto, logo depois dessa viagem aos Estados Unidos, boa parte da comitiva testou positivo Na época, realizou um exame, logo depois realizou o exame com contraprova. Então, foram 3 exames que foram pedidos pelo Supremo Tribunal Federal e o presidente apresentou os resultados. E aqui dentro do Palácio do Planalto, na época dessa viagem, quase 20 pessoas tiveram resultado positivo para o coronavírus. Depois, a gente ficava sabendo de uns casos isolados, um assessor ou outro de ministros, servidores aqui da Presidência da República, acabaram contraindo o vírus. Deu uma sossegada nos casos, agora a expectativa é de que isso volte a crescer. Pelo menos por enquanto não há sinalização aí de como é que vai ficar. O presidente deve continuar despachando por videoconferência. E a Secretaria de Governo até explicou hoje que o presidente pode continuar assinando, ele vai continuar assinando projetos, assinando medidas provisórias, sanção de projeto via digital. Então, ele vai receber por e-mail as propostas e depois por videoconferência vai discutir com os senhores as propostas, as reuniões vão continuar acontecendo, mas nunca presencialmente, sempre por videoconferência.
Está bem, Luciana Verdolin, muito obrigada por todas as informações. É claro que nós estimamos as melhoras do presidente Jair Bolsonaro e qualquer novidade, é claro, você volta aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Até mais.
Até mais.
Agora são 4 horas e 21 minutos e como era esperada, a notícia de que Bolsonaro testou positivo para coronavírus repercutiu nos Estados Unidos. Quem nos atualiza sobre o assunto é a correspondente Mariana Giungiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Olha, repercute muito aqui a notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro em praticamente todos os veículos. O New York Times, inclusive, essa chegou a ser a notícia principal ali da capa da versão digital. O New York Times escreveu o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro revelou que tem Covid-19 depois de meses negando a gravidade da pandemia. Já o jornal Washington Post disse que Jair Bolsonaro seria um outlier, um ponto fora da curva entre as autoridades mundiais por causa do ceticismo com o coronavírus e as medidas preventivas. O Financial Times, jornal importante aqui para o mercado financeiro nos Estados Unidos, se referiu ao presidente Jair Bolsonaro como um líder de extrema direita no Brasil. E o canal de TV Fox News publicou uma notícia no site dizendo o seguinte: o Brasil tem mais de 1,5 milhão de casos. Apesar disso, o presidente comparou o vírus a uma gripezinha e seguiu com os planos de reabertura do país. Então, isso foi o que a Fox News falou nessa notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro ter sido diagnosticado com a Covid-19. Agora, os jornais aqui também estavam muito preocupados com as condições de saúde do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, que almoçou com o presidente Jair Bolsonaro no dia 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Mas agora à tarde, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou no Twitter uma mensagem dizendo que tanto o embaixador, Todd Chapman, quanto a embaixatriz, a senhora Chapman, testaram negativo para o coronavírus. Apesar disso, é claro, vão seguir de quarentena, já que tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro. E eu continuo por aqui acompanhando essa repercussão e tudo mais que acontece aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Giungiacomo.
Muito obrigada, Mariana. Agora são 4h23. 74% das famílias paulistanas já tiveram perdas financeiras na pandemia. O destaque é do repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. A maioria das famílias paulistanas está endividada. É o que aponta uma pesquisa da Proteste. Nós conversamos com Henrique Lian, que é o diretor da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.
74% deles já teve algum tipo de perda financeira durante a Covid-19. Um pouco abaixo da média nacional, que é de 80%. A maior perda, mais de 55% dos casos, se dá na questão da renda. A perda no trabalho assalariado, empreendedor, autônomo ou mesmo informal. Seguido de cancelamentos de serviços que foram contratados, não foram prestados e ainda não foram reembolsados. E também perdas em investimentos, especialmente a renda variável. Com isso, o paulistano já está com dificuldade de fazer frente a algumas despesas do dia a dia, como assistência médica, parcelas de crédito, especialmente o cartão de crédito, e aluguel de imóveis. Daqueles consumidores que tinham alguma reserva, alguma economia, mais de 80% já lançou mão, já zerou essa reserva ou vai zerar nas próximas semanas. Com tudo isso, nós temos um quadro bastante preocupante que aponta para superendividamento, um nível muito alto de inadimplência e um nível muito baixo de reservas pessoais que não tem precedente na história recente do país.
Muito bem, o mais impressionante dessa pesquisa e também a maior preocupação, evidentemente, né, desse cenário é quando isso vai passar, né? Esse período que deve ser longo na avaliação da maioria dos economistas. Até mais.
Muito bem, agora são 4h25 e um novo ciclone extratropical chega ao estado de Santa Catarina nesta terça-feira. As informações sobre o deslocamento desse ciclone, né, como que o estado está se preparando, a gente vai conferir agora com a repórter Lene Junsec, da Jovem Pan News de Santa Catarina. Boa tarde, Lene.
Oi, Lívia. Boa tarde para você e também a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. É isso mesmo, Lívia. A população catarinense ainda nem se recuperou do ciclone da semana passada e já se prepara para um novo evento climático nesta semana. A expectativa é que desta vez os ventos e as chuvas sejam um pouco mais fracos. Neste momento, inclusive, a região sul de Santa Catarina já passa por algumas tempestades, inclusive com trabalhadores na cidade de Timbé do Sul que tiveram que ser resgatados ainda nesta manhã porque ficaram presos por conta de um problema que tiveram no momento que trabalhavam em um rio. Aqui em Santa Catarina, Lívia, na semana passada, os prejuízos, de acordo com o governo do estado, que ainda contabiliza os 7 milhões de reais. O governo decretou ainda na semana passada a situação de calamidade pública. Aqui no estado, na terça-feira, uma semana atrás, infelizmente o fenômeno resultou na morte de 13 pessoas, sendo 11 delas aqui em Santa Catarina e também duas, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. Ainda duas pessoas morreram aqui no estado enquanto trabalhavam na recuperação das suas casas. Uma delas foi na cidade de Garuva e a outra na cidade de Piçarras, na região norte de Santa Catarina. Ao menos 204 cidades foram atingidas, 57 pessoas estão desabrigadas e 302 desalojadas. A gente acompanha ainda toda essa situação aqui no estado, já que para esta terça-feira a previsão é de que o fenômeno esteja mais nas regiões sul, também no Planalto e no Oeste catarinense. Na quarta-feira, pela manhã, de acordo com a previsão da Defesa Civil, o fenômeno deve chegar até as cidades litorâneas e também no Norte catarinense. Mas como a gente já tem essa expectativa de que neste momento, com menos intensidade. O da semana passada, os ventos chegaram a atingir a média de 160 km por hora na região sul de Santa Catarina e a expectativa é de que para esta terça e também para amanhã de quarta-feira, eles não passem dos 100 km por hora. Mas ainda, Lívia, a Defesa Civil aqui do estado se preocupa, além dos ventos, com as fortes tempestades que vêm com o ciclone está previsto para as próximas horas e também para quarta-feira aqui no estado de Santa Catarina.
Lene Junsec, muito obrigada pelas informações, por trazer aí, né, o panorama de como que está a preparação de vocês, né, a apreensão, mas se Deus quiser não será como na semana passada. Obrigada.
Obrigada, Lívia.
Agora são 4h29, nós vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já, não saia daí.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela
de
sofreu um novo problema depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br, newcursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo neste momento. São 4 horas e 32 minutos. Faz 27 graus aqui na capital de São Paulo e 24 graus na capital do Rio de Janeiro. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse ontem que os parques municipais da capital paulista serão reabertos em breve, mas não irão funcionar nos finais de semana. O repórter Daniel Lian traz agora para a gente a expectativa da reabertura dos parques municipais. Olá, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós falamos aqui do Parque do Ibirapuera, exatamente um dos parques mais emblemáticos de São Paulo, um dos principais parques, e hoje, com a movimentação nula, o parque ainda fechado para os usuários. Apenas funcionários trabalhando por aqui, e a perspectiva agora é de reabertura. Ontem nós tivemos a reabertura dos centros esportivos, como o Parque das Bicicletas, também o Parque Serete, para caminhadas ao ar livre das 6 às 10 ao meio-dia. Este é o horário de funcionamento, 6 ao meio-dia. E agora fica exatamente esta perspectiva, esta projeção para a retomada dos parques municipais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já sinalizou que o anúncio pode ser feito ainda nesta semana sobre esta retomada. O prefeito, que ainda pede parcimônia para a população, tranquilidade, isto porque ainda não há nada o que se comemorar, ainda a situação é muito difícil, muito complicada, e por isto é preciso toda a cautela. As regras para a reabertura dos parques ainda estão sendo discutidas com a vigilância sanitária, mas são mais de 100 parques em São Paulo. Então, essa perspectiva, especialmente as pessoas, os frequentadores que querem fazer atividades físicas, deve ocorrer inicialmente de segunda a sexta-feira e não aos finais de semana, porque nos finais de semana há muita aglomeração, a movimentação é muito acentuada de pessoas, então, pelo menos, será preservado o final de semana para que não haja aglomerações. Em relação à reabertura, São Paulo vai avançando na reabertura. Tivemos a questão do comércio de rua, o comércio de rua que já teve aí o horário ampliado, também os shopping centers, as imobiliárias, as concessionárias. Então é uma situação em que tudo vai voltando paulatinamente, gradualmente. Até mesmo tivemos nesta semana os bares, restaurantes e salões de beleza. Então fica agora a expectativa para a retomada das atividades nos parques municipais. Lívia.
Obrigada, Lian. Ainda sobre este assunto, o Estado de São Paulo vai classificar os parques em 3 categorias para que eles sejam reabertos. A repórter Nicole Fusco traz mais informações, mais detalhes para a gente. Boa tarde, Nicole. Como que vai funcionar essa reabertura? Eu acho que tem muita gente ansiosa por ela.
É verdade, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa classificação ela vai funcionar de 3 formas, né? Serão 3 categorias: os parques urbanos, os temáticos e também os ecológicos. Como o Daniel Lian trouxe aí para a gente agora há pouco, né? O prefeito Bruno Covas adiantou no início dessa semana que até a sexta-feira será anunciada a data de reabertura dos parques estaduais e também municipais, incluindo aqui a capital paulista. E hoje, o que o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Paulo Menezes, adiantou é justamente essa questão dessa classificação dos parques, né, para esse processo de reabertura. Lembrando que os parques aqui da capital paulista estão fechados desde o dia 21 de março por causa da pandemia do coronavírus. São mais de 100 dias fechados. Vamos acompanhar, então, o que o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Paulo Menezes, falou sobre essas classificações dos parques.
Os parques municipais aqui em São Paulo, por exemplo, são parques urbanos, onde as pessoas frequentam ou por lazer. Outro tipo de parque é o parque temático. O governo do estado tem aqui no município também o parque zoológico. O terceiro grupo é dos parques de conservação ou ecológicos, que são parques estaduais distintos.
O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, disse que as pesquisas mostram que o nível de transmissão do coronavírus em um local aberto é pequeno. No entanto, de acordo com ele, o grupo está avaliando qual é o risco, né, que essa abertura pode trazer para uma segunda onda de infecções pelo novo coronavírus.
O Centro de Contingência, como o Dr. Paulo falou, está avaliando essa questão dos parques à luz dessas informações e das experiências também de outros países que estão reabrindo e estudando exatamente qual é o impacto que isso tem na possibilidade de uma segunda onda.
Bom, Lívia, então quem quiser, né, quem estiver ansioso aí por essa reabertura dos parques, a gente terá que esperar até a sexta-feira para saber qual é essa data, né, em que essa reabertura vai acontecer. Mas fato é que, como o Daniel Lian trouxe, não serão abertos nos finais de semana e haverá, então, essa classificação e, portanto, deve haver uma reabertura parcial, né, aos poucos, desses parques, dessas 3 categorias de parques aqui em São Paulo. E, ainda durante a coletiva de imprensa, o governo informou aí a taxa média do isolamento social nas últimas 3 semanas aqui em São Paulo, disse que se manteve esse indicador, né, se manteve em 46,85%. A secretária de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo, Patrícia Ellen, explicou que os setores que foram reabertos até agora envolvem um número menor de trabalhadores e que por isso foi possível manter a taxa do distanciamento social.
Pegando o exemplo do setor de comércio como um todo, se a gente pegar ele da forma mais expandida, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, né, trabalhando nesse setor, enquanto que na educação nós estamos falando de 13 milhões de pessoas. Como a retomada é gradual, não se espera que esses 2 milhões de pessoas voltem ao trabalho.
E só para a gente fechar, Lívia, de acordo com o governo paulista ainda, o estado tem 332.708 casos confirmados da Covid-19. 16.475 pessoas perderam a vida por causa da doença aqui em São Paulo. Lívia.
Nicole, muito obrigada pelas informações. Aos poucos a cidade volta ao normal, mas lembrando que tem que ser tudo com muita cautela, né?
Afinal, com certeza.
A pandemia ainda não acabou. Obrigada. O Comando Militar do Sudeste realizou nesta terça-feira uma desinfecção do terminal rodoviário do Tietê para diminuir a transmissão do coronavírus. E é para lá que a gente vai agora com a repórter Beatriz Manfredini, que traz mais informações sobre essa ação. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui no terminal rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, onde hoje aconteceu a desinfecção aqui do local. A desinfecção é uma limpeza minuciosa dentro do terminal rodoviário do Tietê, que serve justamente para combater a pandemia da Covid-19, para evitar a propagação do vírus. Então, 70 militares, tanto do Exército quanto da Marinha, estiveram por aqui hoje de manhã para fazer essa limpeza. Eles se dividiram em 4 equipes, 2 delas vieram aqui para o primeiro andar onde eu estou para limpar vidros, cadeiras, o chão e todos os objetos que as pessoas encostam ou passam por perto. E as outras equipes estiveram no térreo, limpando com jatos de água os ônibus que entram aqui no terminal rodoviário. Segundo os militares, mais de 500 desinfecções como essa já foram feitas em todo o estado de São Paulo desde o início da pandemia, no dia 20 de março. A gente volta a qualquer momento com mais informações.
Obrigada, Bia. Vamos para o interior de São Paulo. A Câmara aprova multa de R$15 mil para quem organizar festas durante a pandemia em Bauru, no oeste do estado. A informação chega com o repórter Alexandre Pittoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, no interior do estado de São Paulo, aprovaram nesta segunda-feira, por unanimidade, um projeto de lei de autoria do prefeito municipal que cria uma multa de R$15 mil para quem organizar e também para proprietários de imóveis onde eventos podem ser realizados sem autorização da prefeitura. O projeto de lei também autoriza multar em R$500 cada participante desta festa que não conta com autorização da prefeitura. Quem também promove eventos recreativos em locais públicos ou privados que gere uma aglomeração maior do que 10 pessoas também pode ser multado. As polícias civil e militar podem ajudar na fiscalização da prefeitura. Lembrando que este projeto de lei entra em vigor após a sanção do prefeito e tem a duração enquanto estiver em vigor o decreto que coloca a cidade em estado de emergência por conta da Covid-19. Alexandre Pittoli, para a Rede Jovem Pan.
Muito bem, Alexandre, obrigado pelas informações. Agora são 4h42. Vamos para o Rio de Janeiro, pois o governo Wilson Witzel prorroga as medidas restritivas no Rio de Janeiro até o dia 21 de julho. Quem tem mais informações é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Enquanto a prefeitura vai soltando, vai liberando, vai flexibilizando, o governo do estado do Rio de Janeiro baixou um novo decreto nesta terça-feira, estendendo até 21 de julho restrições, medidas restritivas para alguns setores econômicos, algumas atividades produtivas por aqui. Mas lembrando que sempre o município tem autonomia e independência para tomar a decisão mais pertinente, mais conveniente. O decreto do governador, por exemplo, no estado proíbe a abertura de academia ginástica até 21 de julho. Mas a prefeitura liberou academias, bares e restaurantes na semana passada. Isso já deu o que falar. Muitas pessoas, inclusive, desrespeitando o protocolo de funcionamento. Teve até engenheiro civil, funcionário de uma empresa de energia, que acabou sendo demitida por conta de ofensas e insultos a um fiscal, né, da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, que é mestre, doutor, enfim. Foi muito mal digerida aquela abordagem do casal que aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do estado. Mas voltando ao decreto, o decreto tem validade até 21 de julho, mantém sem funcionar, sem poder acontecer, sem poder operar, teatros, cinemas, grandes eventos e shows. Além disso, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, o governo do estado recomenda, só pode ser assim, porque desrespeito é diário, que os fluminenses não frequentem praias, rios, lagos, lagoas, riachos, cachoeiras, para evitar concentrações e aglomerações. Existe um monitoramento, um acompanhamento aqui das autoridades de segurança em relação ao cumprimento do decreto, mas tem sido sempre uma abordagem mais educativa do que punitiva. Na cidade do Rio de Janeiro, estamos na terceira fase. Em breve, já a partir daqui a 2 semanas, indo para a quarta fase, os shows, os teatros, os cinemas, os grandes eventos continuam também sem acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a grande discussão continua sendo a volta às aulas. O decreto do estado prevê que não haverá aulas na rede pública e na rede privada, pelo menos até essa data, 21 de julho. Como eu disse agora há pouco, tem muita gente pensando que a pandemia já acabou, a sensação é de libera geral, até por conta dessas medidas de liberação e de flexibilização. É verdade que a curva deu uma desanuviada. A curva da doença perdeu força, felizmente, ao longo desses últimos dias. Mas não é para relaxar, porque sempre há o risco, o medo, da segunda onda da pandemia de Covid-19. Alguns leitos do estado e do município que estavam abertos para atender pacientes com Covid estão sendo desmobilizados e é uma folga, uma margem de gordura na rede estadual e municipal de saúde. Por exemplo, a ocupação de leitos de UTI no município, 68% no momento. Na rede estadual, 51%. Leitos de enfermaria, taxa de ocupação é de pouco mais de 30% nas duas redes. E os hospitais de campanha estão funcionando com cerca de 20% da ocupação. Mas os dados que vão ser apresentados daqui a pouco pela Secretaria Estadual de Saúde ainda saltam os olhos por si só. Afinal de contas, são quase 10.800 óbitos, mais de 1.000 mortes sendo investigadas em todo o estado do Rio de Janeiro. Caminhamos para 125 mil casos de Covid-19 e a boa notícia, mais de 102 mil pessoas pegaram a doença e se recuperaram aqui no estado. O Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4h46, já falamos da situação do coronavírus no Brasil, vamos falar um pouquinho da situação no mundo. Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, decretou um novo confinamento de 6 semanas para frear a contaminação pelo coronavírus. O anúncio acontece depois que o município registrou 191 casos novos da doença em um período de 24 horas. 5 milhões de pessoas serão afetadas pela medida, que passa a valer a partir da meia-noite desta quarta-feira. O novo lockdown prevê o fechamento dos centros de ensino, restaurantes e cafés. Só podem vender comidas e bebidas para retirada. Da Oceania, vamos para o Oriente Médio. Nesta terça-feira, o Irã registrou 200 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, um número recorde desde o início da pandemia no país. As autoridades iranianas admitiram que, desde maio, o país registra uma aceleração dos casos de coronavírus. Na América Latina, também há casos de aceleração da pandemia. A Argentina registrou nesta segunda-feira 75 óbitos. Este é o maior número de mortos em um dia no país. O epicentro dos casos é a região metropolitana da capital Buenos Aires, onde vivem 14 milhões dos 44 milhões de habitantes da Argentina. Segundo autoridades, até o momento, a Argentina totaliza 1.582 vítimas fatais e 80.434 casos de coronavírus. No Brasil, houve 620 novos óbitos e 20.229 novos casos em 24 horas, somando 65.487 mortes e 1.623.289 casos, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde. Os números serão atualizados até o final desta terça-feira. Agora são 4h48, vamos mudar de assunto. A PEC do Fundeb deverá ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem. O destaque é do Vitor Brown.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que será votada na semana que vem a proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb foi criado por uma emenda constitucional em 2006, com prazo de vigência de 14 anos. Esse período termina no próximo dia 31 de dezembro. Durante uma live promovida por uma corretora de investimentos nesta terça-feira, Maia garantiu que a PEC será votada na próxima semana e aproveitou para criticar o governo.
Esse é um tema que é urgente, já que o Brasil não tem ministro há um ano e meio, pelo menos, que a gente discuta na Câmara um novo Fundeb, respeitando nos 10% a regra atual, para que não tenha nenhum tipo de problema com os municípios, mas pensar um incremento dele, vinculando a melhoria da qualidade do ensino.
Segundo Maia, também é possível que seja votado na semana que vem um projeto que vincula o piso salarial de professores à inflação.
Eu acho que vincular essa nova regra do plano do piso nacional dos professores caminhando para a inflação, o ideal era que cada um pudesse fazer a sua política, mas a gente sabe que não tem voto para isso, mas é uma regra melhor que a atual. A atual deu um aumento no início do ano de 12%.
Durante a live, Rodrigo Maia também voltou a cobrar do governo o envio das propostas de reformas tributária e administrativa e avisou que, se a equipe econômica insistir na criação de uma nova CPMF, será derrotada.
E a polícia acredita que a jovem encontrada morta após desaparecer em trilha em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi vítima de latrocínio. A informação é de Vitor Moraes.
A polícia de São Sebastião, no litoral de São Paulo, relatou que o crime envolvendo a estudante de veterinária Júlia Rosenberg, de 21 anos, foi classificado como latrocínio. Além de enforcar a vítima com um cinto, o autor do crime levou o tênis, a pochete e o celular de Júlia. Pelo rastreador do aparelho, a polícia descobriu que o assassino continua em Maresias, escondido. O latrocínio aconteceu numa trilha entre Paúba e Maresias, no litoral de São Paulo. De acordo com o delegado Alexandre Bertolini, Júlia Rosenberg foi morta numa parte da trilha de difícil acesso e ela teria sido surpreendida no meio do caminho.
Há uma terceira hipótese também, que a pessoa que cometeu esse crime tenha saído pela rodovia, porque essa trilha é uma trilha que a Júlia costumava fazer. Então é uma trilha que demora cerca de 30 minutos de Paúba até Maresias. E ela fazia essa trilha em uma hora, porque ela ia até Maresias e retornava. As imagens que a gente tem já demonstram que ela chegou em Maresias e retornou. Ela estava sozinha.
O delegado conta que a polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar o assassino. O corpo de Júlia foi encontrado ontem numa cova rasa próximo ao reservatório de água de Paúba e Maresias. Na mesma trilha que a vítima estava, um casal teria visto um homem, pardo, sair do meio de um matagal. Ele foi identificado e se colocou à disposição da polícia. Apesar do corpo não ter sinais de violência sexual, segundo informação preliminar do médico legista, a polícia não descarta nenhuma hipótese.
Com o retorno gradual das atividades, o judiciário também discute retomada. Afonso Marangoni tem mais detalhes.
Judiciário considera precipitado retomar os trabalhos presenciais já em agosto, depois do recesso que começou na última quinta-feira. O setor avalia, no entanto, que mesmo na pandemia, a produtividade praticamente não caiu. Os julgamentos virtuais e as videoconferências, por exemplo, devem continuar após a crise do coronavírus. Em debate do Conjur, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, reconheceu que existe uma pressão grande dos advogados para retomada.
Ainda está cedo para eu dizer que não vamos funcionar em agosto. Pode estar um pouco cedo, aparentemente. Mas a nossa sensação é de que em agosto o STJ ainda vai permanecer com o trabalho remoto. E por quê? Porque está funcionando bem.
O ministro João Otávio de Noronha, que comanda o STJ, considera uma temeridade retomar as audiências presenciais durante a pandemia. Já o advogado Ricardo Tosto reclama da dificuldade de informações sobre os processos neste período.
Não está funcionando essa digitalização desse jeito. Porque o juiz, teve um desembargador que falou para mim outro dia, doutor, o senhor acha que eu vou mandar um funcionário meu ir no cartório para ver se o processo está inteiro ou não, para poder digitalizar? Então, nós estamos enfrentando essa dificuldade. Infelizmente, isso é uma verdade.
O advogado Ricardo Tosto destaca que o desafio para os criminalistas é maior. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, disse que os julgamentos virtuais ou por videoconferência perdurarão por muito tempo.
Não há possibilidade de imaginarmos a retomada a médio prazo dos julgamentos presenciais no âmbito do Tribunal de São Paulo. Não é possível imaginarmos sessões, por exemplo, a do órgão especial, que congrega 50, 60 pessoas num único dia de julgamento.
Geraldo Pinheiro Franco acrescenta que os trabalhos remotos estão dando bons resultados. Nesta segunda-feira, o Conselho Superior da Magistratura divulgou as diretrizes para o retorno gradual ao trabalho presencial no Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir do dia 27 de julho até 31 de agosto, a corte funcionará em sistema escalonado de magistrados e servidores. Assim, aqueles que estiverem fora da escala presencial permanecem em trabalho remoto. A transição será gradual, com prioridade para atividades internas e análise de processos físicos.
PSDB rebate crítica do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Plano Real. Levi Guimarães, de Brasília, tem mais detalhes.
O PSDB rebateu as críticas feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao partido em entrevista no último domingo. Na ocasião, o ministro afirmou que o Plano Real, comandado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando era ministro da Fazenda, foi eficiente para acabar com a hiperinflação, mas deficiente nas questões fiscal e cambial. Nas palavras dele, se o plano fosse tão extraordinário, o PSDB não perderia 4 eleições seguidas para o PT. Pelo Twitter, a legenda criticou o Guedes, dizendo que de excepcional ele não tem nada. Segundo o perfil oficial do PSDB, o ministro mergulhou o Brasil numa recessão econômica já no primeiro trimestre deste ano e demorou a reagir quando o Brasil mais precisava durante a pandemia, e que hoje não tem um plano corrente para os próximos anos. Guedes é classificado como o ministro do Semana que Vem Nós Vamos. Também é citada a desvalorização do real em 2020. Os tucanos também fazem comparações entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, citando o fato de ambos terem sido contra o Plano Real em 1994. De acordo com o partido, Bolsonaro se aliou ao PT naquela e em outras ocasiões para derrotar o desenvolvimento. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora termina aqui, em seguida você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e também todo o nosso time de analistas, comentaristas, sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para o novo coronavírus, né, e também afirmou que teve febre de 38 graus, mal-estar e dor no corpo. Nós estaremos certamente acompanhando e trazendo para você, nosso ouvinte e espectador da Jovem Pan, todas as informações e atualizações. Eu fico por aqui, desejo um ótimo final de terça-feira, te espero amanhã às 16h. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.